até aqui. Bom dia, faltam 13 minutos só para chegarmos às 10 da manhã. Está no ar a segunda edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco.
O Homem que Mordeu o Cão.
Título deste episódio: Desporto!
Eu vou deixar o Vasco falar. O Vasco tem mais experiência disto que eu.
E dizer o quê?
Sim. Vocês não ficam curiosos com o mero conceito de eu fazer uma rubrica sobre desporto?
Ah, nesse sentido, sim, é o que te sabe.
Pois. E se é a intuação dada na palavra?
É a intuação,
palavra?
Porque ele não disse só desporto, atenção.
Claro.
Porque se eu soubesse, se ele tivesse ido apenas desporto, eu ter-me levantado e ir embora.
Claro.
Sim, eu aproveitava a boleia.
Tive que usar aqui uma certa cosmética.
Íamos já ali comer um croissant.
Era isso. Bom, esta é uma edição especial do Homem que Mordeu o Cão sobre um tema que me diz muito. Isto hoje é um noticiário do desporto, por isso permitam-me que comece por falar no Festival Eurovisão da Canção.
Vocês vão perceber
porque é que eu vou começar por falar no Festival Eurovisão da Canção. É para fazer uma transição suave para aquilo que vos quero falar a abrir.
Este
especial de desporto. Acreditem que é melhor fazer uma transição suave. Vamos então a isto. Recordo a alegria que era quando, no Festival Eurovisão da Canção, alguém dava 12 pontos a uma canção portuguesa. Era o máximo, não é?
Era raro também.
Raramente. Sim. Se é que alguma vez aconteceu alguém dar 12 pontos...
Eu ia perguntar isso. Chegou a acontecer?
Quando acontecia, geralmente só um país é que achava isso da canção portuguesa. Havia só um que de repente era
isto. Isto é muito bom! Eu acho que isso começou a acontecer quando a votação da Eurovisão passou a ser por telefone.
Sim.
E as pessoas dos países não podiam votar no próprio país.
Sim.
Então o que acontecia? Em França, devido à nossa comunidade imigrante, tínhamos muita gente a votar em Portugal.
É verdade.
Isso acontecia, só davam 12 pontos, é tipo voto útil, não é?
Mas também há outra lógica que é: bom, aquela como não ganha, dou 12 pontos.
Aquela
faz concorrência.
É isso. Mas pronto, 12 pontos era um espetáculo. Era ótimo receber 12 pontos. E mesmo que fossem 11 pontos já seria bom. Exceto para o indivíduo que é o protagonista desta história verídica.
Não existem 11 pontos.
Mas se houvesse.
Se houvesse,
11 pontos seria bom. Exceto para o indivíduo que é o protagonista desta história verídica.
E quem é ele?
De um jogador de rugby que é o Aidan Peacock. Ele joga na equipa de rugby AS Carcassonne, de França.
Sim.
Gosto de fazer sumo.
Boa pastelaria.
Carcassonne! Este homem recebeu 11 pontos.
Ah, foi?
No pênis!
Hã? Ok.
Atenção!
Eu avisei-vos que queria fazer uma.
Mas como é que isto vai do desporto?
Uma transição suave.
Não, é que isto é desporto mesmo, atenção. Então, 11 pontos.
É por isso que eu desde cedo percebi que. No pénis. É por isso que eu percebi desde cedo que rugby não era desporto para mim.
Nós a queremos estragar a rubrica ao senhor.
11 pontos não existe. Existe,
não existe.
Não existe.
Mas se existisse, deixa-me falar. Como é que o homem levou 11 pontos aí?
Ora bem, é este tipo de história que me faz perceber que rugby não é desporto para mim. Desde cedo eu percebi que nenhum desporto era desporto para mim. E isso tinha a ver com o medo que eu tinha precisamente de me aleijar na minha masculinidade. O meu trauma com o futebol, já agora partilho, tem a ver com uma bolada que eu levei entre as pernas para aí com 7 anos de idade. Foi esse o momento decisivo depois do qual eu perdi o interesse no futebol. Perdi o interesse pelo futebol enquanto estava curvado no chão, que nem um caju.
Falha-me Deus.
A perguntar porquê.
Agora imaginei um caju com a tua cara.
Sim. Este jogador de rugby, Aidan Peacock, 23 anos de idade, num momento intenso do jogo contra o Sant Esteve Catalans Dragons. Eu sei lá do que é que estou a falar. Ele foi agarrado por adversários no seu Zé Macaco.
Eu gosto de arranjar. Mas passaste dos nomes clássicos, não é?
Sim, no entanto, quando o Marco fala do seu próprio, nunca é Zé Macaco.
Não.
É sempre um nome muito composto.
Mas eu acho que isto não devia ser permitido.
Foi agarrado lá em baixo,
resultado 11 pontos.
Mas agarrado com muita...
Ele diz que a pele estava rasgada.
Não vamos aos pormenores.
Circuncisão é cartão vermelho, ou não?
Capaz de ser.
Ana Carreira, que tem enviado notícias sobre coisas estranhas que acontecem em Leiria, enviou agora esta.
Nossa, colega da M80?
Eu não sei se é a mesma. Sabes que eu já tenho encontrado aqui no corredor e eu ainda lhe perguntei: és tu que tens mandado as histórias para. Mas penso que não, senão ela teria dito. Há mais Anas Carreiras no mundo. Ela tem enviado notícias sobre coisas estranhas que acontecem em Leiria e enviou esta que eu adorei. Carlos Neves, sabem quem é Carlos Neves? Carlos Neves é lutador de sumo. É um lutador de sumo da Marinha Grande. E eu tenho aqui
Mas é sumo de quê?
Sim, é Carcassonne. Não, bem, ele é um todo um sumo na Marinha Grande. E eu tenho de assumir aqui a minha falta de cultura e de conhecimento. Eu não sabia que tínhamos lutadores portugueses.
Mas como é que tu não sabias? Nós às vezes aqui estamos os quatro a falar sobre isso, por isso é que tu não entras na conversa. Muitas vezes a Wanda diz: fui a Idanha Nova ver o Campeonato Nacional.
Mas temos um lutador de sumo a participar em grandes provas mundiais. E no caso do Carlos Neves, ele vai participar no Campeonato do Mundo de Sumo, que vai acontecer no próximo fim de semana em Hong Kong. Eu vi uma fotografia do Carlos e é grande. É um lutador de sumo. Mas o que é espetacular é o seguinte: qualquer atleta tem patrocinadores, não é? Sobretudo quando vai participar em grandes provas mundiais. E o Carlos tem um patrocinador. Diz ele, na notícia que a Ana me enviou, que este patrocinador foi alguém cujo apoio tornou possível esta participação em tempos de crise, onde apoios, sejam eles particulares ou oficiais, são escassos. Ora, que patrocinador é este? O patrocinador da ida e da participação do Carlos Neves no Campeonato do Mundo de Sumo de Hong Kong é... E eu juro que isto é verdade. Casa de Strip Ladies Night em Redinha, Pombal.
O lutador de sumo tem muito a ver com os travestis, porque eles escondem o Zé Macaco lá está, em sítios impressionantes.
É verdade.
Aquilo, o fio dental e depois, não é? E tem posições em que não se nota rigorosamente.
Ah, é? Olha, não, nunca reparei.
Não é que eu conheço travestis, mas é muito bom.
Este homem é atento a tudo.
E as coisas em que ele repara.
Podemos já voltar aqui agora ao patrocínio.
Sim.
A casa de tribo chama-se Ladies Night.
Chama-se Ladies Night.
Está giro.
Porque tem ladies e funciona.
E à noite.
Redinha Pombal.
Redinha
ou é Redinha? Redinha?
Não sei.
Redinha. Pombal, há pessoal de Redinha ou de Redinha que nos diga qualquer coisa. Pessoal,
portanto, temos um atleta
achar...
português a representar as cores nacionais.
Sim.
E que chega a Hong Kong graças à casa de Strip Ladies Night.
Sim.
Mas olha, quem é Hong Kong pode ser muito normalista.
É capaz, é. Deve haver pessoas a achar que eu inventei isto, mas eu juro que não. Carlos Neves, o nosso lutador de sumo, tem o apoio da casa de Strip Ladies Night em Redinha Pombal. E eu acho isto admirável. Eu acho admirável que haja casa de strip a fazer o que o Estado não faz. Acho bonito. E daqui envio uma mensagem de força ao Carlos Neves, o nosso homem em Hong Kong, e envio também uma mensagem à casa de strip Ladies Night Redinha Pombal. Obrigado por ajudarem o nosso potencial campeão. Gostaria de terminar muito rapidamente com o seguinte: raposas que se riem como pessoas.
Isto é uma raposa.
É uma raposa.
Algumas delas foram vistas à porta da Ladies Night.
Isto é
uma... Já vamos mostrar o vídeo. É uma raposa chamada Archer, uma raposa branca. Já imortalizada na famosa canção de Max, Raposa Branca.
O senhor tem uma raposa em casa?
Tem uma raposa em casa. Está no meio de um molho de roupa, deitada. E o senhor faz. E ela faz isto.
Uhum.
E é adorável.
É uma raposa muito macaca.
É adorável. Vou publicar para vocês verem. Vou publicar.
Casa de Strip, Ladies Night.
Se calhar mudávamos o nome do nosso show. Agora, parabéns in the night, soa muito mal.
Soa, então, queres o quê? Parabéns in the ladies night? Por mim,
mais específico, não é?
Gosto muito de Kulanda Gang, não sei se também vocês.
Sim.
É verdade.
São cerca de 17 pessoas em palco.
Muito bem.
Como tem que ser antes, mano?
Mas é o domínio, não é? Vamos lá.
Podemos preencher toda a próxima hora com a obra de Kulanda Gang.
Não.
Vamos embora.
Vamos a isso. Mas para fazer uma obra, preciso de uma autorização da Câmara.
Isto bem, é verdade.
Esta noite, na Ladies Night. Qual é a terra? Onde é que é isso?
Redinha Pombal.
Redinha Pombal.
Gostava que alguém que foi ao Ladies Night dissesse alguma coisa.
Pessoal Pombal. Redinha Pombal. Desloque-se hoje à noite.
Falamos de Ladies Night.
Quais são os serviços?
É tipo danças de varão.
Temos danças de varão. Striptease completo e striptease integral.
Parcial.
Hoje com Luísa.
Sendo a casa Ladies Night, portanto, presumo eu que é strip masculino.
Homens, mulheres, galinhas, ovelhas.
Eu nunca lá fui, mas presumo eu, sendo Ladies Night, que é o strip de homens. Logo, se é strip masculino, não há varão. Acho que os homens não.
Pois, por isso é que eu queria saber quais são os serviços.
Não sei. Nunca assisti.
Sabes, meu macaco.
São temas que de facto nós devíamos estar aqui.
Se queres ser um striptease integral, venha Ladies Night em Pombal.
Table dance? É a única expressão que eu tenho. Table dance.
Não faço ideia. Sim.
Eu acho table dance interessante, mas as pessoas deviam tirar os sapatos antes de fazer table dance, porque a table é um sítio onde se come.
Não, que são mesas reforçadas.
Não é isso. Mas é que depois.
Ora, deixa-me explicar uma coisa. Table dance não significa que a pessoa dança em cima de uma mesa.
Okay?
É apenas um nome técnico. Porque a pessoa está à mesa e pede alguém para vir.
Mas o nosso amigo está lá.
Deixa-me imaginar. Deixa-me imaginar.
Oh, meus senhores, vocês acham que a pessoa ia para cima da mesa dançar?
Tu não podia ir.
Eu achava que sim. Eu achava que sim, que tu estás sentado. Estás sentado
aqui. Eu e a pessoa ia dançar para cima da
mesa. Está sentado, não é?
Olha, não somos os ingênuos.
Parem
como é
com
que é
isto, fingir que nunca ninguém foi uma gata fria. Agora acabou isto. Desculpa lá.
Não é que eu entenda muito o assunto.
Tens a certeza que não é em cima da mesa?
A pessoa não vai para cima da mesa e começa a dançar em cima da mesa.
Não.
Não. Não. Não. Não.
A pessoa vai, a pessoa está sentada, tá sentada numa à mesa. Sentada na sua cadeira, não é?
Sim.
E chama alguém.
E essa pessoa e não é necessariamente
dança
em cima da mesa.
Não é, não, não é. A pessoa é que está à mesa, não é?
Okay.
A pessoa vem e há uma dança não em cima da mesa,
mas no colo da pessoa. Mas qual é a diferença de uma table dance e uma lap dance? Toma, vai buscar.
Pois
agora são os peritos.
Ficas com esta. Agora não respondes
agora
ao teu colega.
Pois é. Pois
olha,
é.
E o solo cabine?
Ok?
O solo cabine, também já ouvi esta.
Esta noite
solo cabine. Acho que é moeda, não é?
Estás sozinho numa cabine?
Pois moeda, não é? Pois é isso. Já estás sozinho. E solo é a mesma sola.
Estou a vertir lágrimas de comoção, claro.
Claro. Tens assistido a uma table dance.
Claro, sim.
Eu imagino a esta hora os carros todos vazios no país, onde não todos os carros ninguém quer ouvir.